Estimativa de arrecadação do governo do estado para 2009 é de 12 bilhões de reais. Projeto está na Assembleia Legislativa desde 30 de setembro. Devedores de condomínios poderão ser cadastrados no SPC ou no Serasa. O objetivo é diminuir a inadimplência. Secretário da Fazenda participa mais uma vez de reunião da Comissão de Finanças. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Em Joinville, maior colégio eleitoral catarinense, a disputa continua para o segundo turno entre Carlito Merz, PT, que recebeu 37,11% dos votos, e Darcy de Matos, do DEM, que obteve 23,99%. Na capital, segundo maior colégio eleitoral, também haverá segundo turno entre Dário Berger, do PMDB, que obteve a preferência dos eleitores com 39,80%, e Espiridião Amin, PP, com 25,33%. Em Blumenau, não haverá segundo turno, já que João Paulo Kleinubin, do DEM, se elegeu com 63,68% dos votos válidos. O eleitor deve prestar atenção às datas que antecedem a votação do segundo turno nas duas cidades. 13 de outubro é o último dia para o início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, relativa ao segundo turno. 21 de outubro é a data a partir da qual, e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. 23 de outubro, quinta-feira, último dia para propaganda política, mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 horas e as 24 horas. E no dia 24 de outubro, sexta-feira, termina a propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão. Já no sábado, dia 25 de outubro, véspera da eleição, é o último dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política. O segundo turno das eleições acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde do dia 26 de outubro, domingo. Em 4 de dezembro, termina o prazo para o eleitor que deixou de votar no dia 5 de outubro apresentar justificativa ao juiz eleitoral. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina promove na noite desta terça-feira, 7 de outubro, o lançamento do livro Compostela, Muito Além do Caminho de Santiago. Os autores do livro, o empresário Beto Colombo e o jornalista Manuel Mendes, além de palestras sobre o tema, trouxeram vídeos e fotos da aventura, considerada uma experiência de vida. O repórter Jusinei Cardoso conversou com um dos autores, Manuel Mendes, sobre a obra.
Durante 29 dias, dois amigos, ambos catarinenses, percorreram juntos o caminho de Santiago de Compostela. Uma caminhada de quase 800 quilômetros que acabou sendo documentada em forma de diário. Esse diário se transformou num livro, Compostela, Muito Além do Caminho de Santiago. Quem conta um pouquinho dessa história pra gente é um dos autores, Manuel Mendes, jornalista do Sul do Estado, que está aqui conosco hoje nos estúdios da Rádio Alesc Digital. Tudo bem, Manuel?
Salve a você e a cada um dos seus ouvintes.
Obrigado pela presença, viu?
Eu que agradeço.
Como é que foi que surgiu essa ideia da viagem, de percorrer o caminho de Santiago de Compostela?
Beto e eu, nós temos muita coisa em comum. Por exemplo, o número 8, ele tem dois filhos homens, é tido como louco, é buscador como eu. Então, os buscadores se encontram no caminho. E nós, como todo buscador, estamos sempre buscando. E essa busca é uma busca interior, é uma jornada rumo ao coração. E a gente acabou se encontrando no caminho, solidificando e crescendo uma bonita amizade.
Essa caminhada aconteceu no ano passado.
Isso, foi em julho de 2007, embora nós nos preparamos por mais de 6 meses. No ano anterior, já lá por dezembro, nós já estávamos fazendo caminhadas de 1, 2, 3 horas, às vezes caminhadas um pouco maiores, sempre objetivando a caminhada de julho de 2007.
De onde é que vocês partiram?
Nós começamos em Roncesvalles, fica ao lado da França, nos Montes Pirineus. E depois de 29 dias, caminhando 790 quilômetros, quase 800 quilômetros, chegamos a Santiago de Compostela com bastante euforia e com uma mochila cheia de grandes experiências, de grandes insights e vazia.
Quando vocês começaram o caminho, já tinham ideia de que ele ia se transformar num livro?
Não. O buscador ele tem um norte, que é o coração. Mas exatamente ele vai construindo isso a cada momento, a cada dia, como o guerreiro do coração. Na primeira semana, depois de nós convivermos um pouco, conversarmos também diariamente numa rádio da cidade e escrevermos alguns relatos para, no retorno, repassar para um jornal também lá de Criciúma, veio a ideia de nós fazermos um livro, que é esse livro bonito, com 240 páginas, mais de 200 fotos, todas coloridas, um livro 28 por 28. E junto com o livro também tem uma palestra que a gente tem facilitado em Santa Catarina e agora começamos a facilitar também em outros estados do nosso Brasil.
Agora, muito mais do que um simples diário, ele é um livro que traz uma série de reflexões, né, sobre cada um dos dias que vocês utilizaram percorrendo esse caminho.
Isso. O Beto é um empresário de sucesso interno e externo, no sutil e no denso. Eu sou um professor universitário na cadeira de filosofia. Somos dois buscadores. E a ideia é justamente essa, é compartilhar com as pessoas o que a gente tem. E a nossa ideia com o livro é justamente essa, sensibilizar para que cada um pense um pouco mais sobre suas vidas e a partir disso coloque em prática. Porque, como diz Aristóteles, eu não sou aquilo que eu penso, eu não sou aquilo que eu falo. Eu sou sim aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, mas eu sou principalmente aquilo que eu faço repetidas vezes. E eu sou o que eu faço. Então, numa caminhada como essa nós refletimos bastante. O livro é mais uma porta para a gente fazer esta reflexão e a partir daí, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um no seu momento, colocar em prática e viver, porque eu sou aquilo que eu faço.
Antes dessa viagem de 2007 que deu origem ao livro, você já havia feito o caminho anteriormente, em 2001, mas cada caminho é um caminho, cada caminhada é uma caminhada e traz experiências diferentes. A do ano passado, o que te trouxe de resultados?
Eu tenho realmente isso... No meu coração, eu já fiz, por exemplo, a Trilha Inca e até sugeri, até tem um livro chamado O Buscador, uma jornada a Machu Picchu, uma aventura a Machu Picchu. Tenho uma experiência como andarilho pela BR-101, como mendigo no dia do Natal, caminho das missões, de volta para casa da Santa Paulina até Criciúma. Ou seja, eu sou um caminhante, eu sou um buscador. E como você falou bem, todo caminho é um caminho. E na verdade, não existe caminho errado. Todo caminho leva a algum lugar. Basta que nós estejamos sempre alertas e buscando. Eu penso assim, ó, que a diferença do caminho de 2001 para o de 2008, de 2007, é porque eu já era outro, nós somos outros. Quando a gente entra numa jornada, a gente já sai dela. E, na verdade, sai outro e percebe que não sai, porque é sempre uma jornada que é sempre para frente, né? Sempre rumo ao coração. Mas assim, para mim, uma das grandes lições é que a felicidade não é o lugar. A felicidade é o caminho. É que o caminho de Santiago não é chegar a Santiago. O caminho de Santiago é o caminho. Então, a gente está sempre postergando algumas coisas em nossas vidas. Não, quando eu fizer 18 anos, não, quando eu entrar na faculdade, quando eu terminar a faculdade, não, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu me aposentar, e aí esse quando, a hora, quando você observa, a vida já passou. Então, viver é o aqui e o agora, esse exato momento que nós estamos passando. Então a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho.
Obrigada, Jucinei, pela participação. O deputado Giancarlo Tomelin apresentou à Assembleia Legislativa uma proposta de alteração da Lei Complementar de 2000, que dispõe sobre emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Tomelin quer que os devedores de condomínio tenham seus nomes inscritos no cadastro do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito e Serasa. O parlamentar acredita que a inadimplência deverá diminuir com a possibilidade do devedor de condomínios perder o crédito na praça. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça não se reuniu nesta terça-feira, dia 7 de outubro. Se não houver convocação extraordinária, se reúne na próxima terça-feira para discutir os projetos que aguardam o parecer dos 9 deputados que fazem parte da CCJ. Entre as propostas estará em discussão o projeto que foi tema de amplo debate antes do primeiro turno das eleições e que está com pedido de vistas do deputado Juarez Ponticelli. De acordo com a matéria, o Legislativo deve autorizar o Poder Executivo a contratar operação de empréstimo junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos, que somam US$ 300 milhões, serão utilizados no programa de investimentos, na implantação e pavimentação de rodovias estaduais e no fortalecimento do DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura. Os encargos financeiros, o prazo de amortização do empréstimo e o período de carência serão estabelecidos no contrato de empréstimo externo firmado entre o Estado de Santa Catarina e o BID. O chamado BID 5 está tramitando em regime de urgência e deve ser debatido em plenário ainda este mês. Por solicitação do deputado Silvio Drevec, o secretário de Estado da Fazenda, Sérgio Alves, participa de reunião da Comissão de Finanças e Tributação na manhã de quarta-feira. Alves deverá explicar o plano de aposentadoria da IPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, e SIDASC, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário de Santa Catarina. Drevec explica que o acordo do PDA foi construído junto aos sindicatos representantes destas empresas, em busca da modernização e eficiência administrativa. O Plano Plurianual, PPA, que trata de programas e ações a serem desenvolvidas em Santa Catarina de 2009 a 2011, deve estar em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual e vai ser alterado através de proposta do Governo do Estado, que já está na Casa. Para os 4 anos, estão previstos quase R$ 50 bilhões para investimentos definidos pelo governo ou nas audiências públicas do orçamento regionalizado. A alteração prevê a ampliação da rede elétrica dentro do programa Luz para Todos, para os municípios de Canoinhas, Curitibanos, Lages, Mafra, Rio do Sul e São Joaquim. A proposta de alteração do PPA chegou ao Legislativo junto com o projeto do Orçamento Anual para 2009. A receita estimada em R$ 12.195.075.828 terá como previsão de impacto de benefícios de ordem tributária mais de R$ 2 bilhões. Para ações e serviços públicos de saúde, através do Fundo Estadual de Saúde, 12,01%, mais de R$ 1 bilhão. E para a educação, com previsão constitucional de 25%, a proposta do governo é de investimentos de 29,52%, ou mais de R$ 2,5 bilhões. A previsão de receita para 2009 é de cerca de R$ 1,5 bilhão, a mais que a estimativa entregue ao Legislativo para o ano de 2008. Na Comissão de Finanças, após esclarecimento aos deputados sobre a proposta do Orçamento Anual de 2009, será definido o relator, que abrirá prazo para apresentação de emendas. O Orçamento do Estado é a proposta que diz ao cidadão catarinense onde o governo vai aplicar os recursos e quanto vai gastar. O projeto será votado em dezembro, antes do recesso parlamentar. O governador Luiz Henrique da Silveira se ausenta do país no período compreendido entre os 18 e 12 de outubro, com destino a Portugal, para participar do 13º Meeting International, que reunirá os mais importantes empresários portugueses e brasileiros, além de ministros de Estado e lideranças dos dois países. Durante o evento, a comitiva catarinense fará exposição sobre as potencialidades do Estado, a fim de atrair novos investimentos. O vice-governador Leonel Pavão assume o governo durante a ausência de Luiz Henrique da Silveira. Apresentado na tarde desta terça-feira pelo deputado Juarez Ponticelli para debate na Assembleia Legislativa, projeto de emenda constitucional, que objetiva alterar a Constituição do Estado e, assim, alterar a forma de definição do secretário de Segurança Pública. Ponticelli explica que mudanças está propondo.
Nós já havíamos anunciado há algum tempo e é chegado o momento de mudar a Constituição de Santa Catarina para que daqui para frente, não só nesse, mas em todos os governos que virão, a função de secretário de Estado possa ser exercida privativamente por delegados de carreira, por oficiais da Polícia Militar, por promotores ou juízes da inatividade. Ou seja, queremos restringir a esses técnicos, a esses profissionais de carreira, para evitar que se continue misturando política com segurança pública, porque isso definitivamente não dá certo. A prova é o crescimento da violência em Santa Catarina e o abuso e uso da máquina como se viu nessa eleição. Por isso queremos despolitizar, despartidarizar o comando da segurança pública para ter efetivamente mais segurança oferecida para a nossa gente.
Para aprovação da PEC é necessária a aprovação de 24 dos 40 deputados. Antes, o projeto terá que passar pelas comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Confira a agenda da Assembleia Legislativa para quarta-feira, dia 8 de outubro. A partir das 9h30, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. 10 horas, reunião da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, de Amparo à Família e à Mulher. Comissão de Segurança Pública, às 11h. 1h da tarde, reunião das comissões de Turismo e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e Desporto. Sessão ordinária do Legislativo Catarinense, às 14h. Reunião das Comissões de Agricultura e Política Rural e de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, às 18h. Oito de outubro é o Dia do Direito à Vida, Dia Mundial do Lions Club e Dia de Santa Benedita. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.